Continuando sobre o assunto dos nomes de Hashem. Nós já vimos até agora que existem 7 nomes que são os nomes de Hashem. E nós vimos que o nome mais elevado de todos é o tetragrama, que não podemos sequer pronunciá-lo. Nós podemos escrever, mas temos que ter muitos cuidados. Não se pode apagar o nome de Hashem. Não se pode levar um desses 7 nomes em um lugar que é de desprezo. Por exemplo, chão. Deixar no chão. Por exemplo, levar ao toalete. Por exemplo, deixar na frente ou em algum lugar que a pessoa possa ficar sem roupas. Todas essas coisas tem que se tomar cuidado. O nome de Hashem. E por isso, de uma forma geral, nós só escrevemos os nomes de Hashem no Sidur, no Chumash, em todo o Tanakh, os livros sagrados, mesmo no Talmud, livros de Torá. Porque livros de Torá, você sabe que você tem que ter o devido respeito. Não pode colocar um livro sagrado no chão. Não se pode deixar o livro em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Assim por diante. Então existe uma série de regras. Mas escrever o nome de Hashem por extenso, em papéis, convites, isso não se faz. Justamente para não chegar a faltar respeito. E também não chegar a apagar. Se rasgar, por exemplo, no meio, uma folha. Escrito o nome de Hashem, qualquer que seja. Escrito os nomes de Hashem. Você não pode rasgar a folha no meio. Você está rasgando o nome de Hashem. É como se fosse apagar. Deus nos livre. Isso é proibido pela Torá. Os nomes talvez mais usados de Hashem são os nomes Adô, né, e o nome Eloquim. Eloquim e suas variações. Eloquim, Elokai, Eloqueino. Esses são os nomes mais usados, provavelmente, de Hashem, porque até constam em qualquer brachá que você faz. Baruch atah Hashem Elokeinu. Então tem Hashem, que é o Adô, e Elokeinu. São os nomes mais famosos. O Shulchan Aruch, Código de Leis. Logo no comecinho. O comecinho do Shulchan Aruch começa falando sobre como que a pessoa acorda, como faz Netilat Yadayim, lava as mãos. E logo em seguida, capítulo 5 do Shulchan Aruch. Antes de começar a falar sobre as primeiras brachot que a pessoa deve fazer de manhã, o Shulchan Aruch explica sobre a intenção que a pessoa deve ter ao fazer uma brachá. E diz o Shulchan Aruch que quando a pessoa fala uma brachá, ele deve pensar o que ele está falando e não jogar palavras apenas para fora. Tem que pensar. No caso das brachot, que ele está... que são brachot para comer, ele está pedindo licença para Hashem para poder utilizar aquilo. Brachot que ele está louvando Hashem, ele está louvando Hashem. Mitzvot, ele está fazendo a brachá também, louvando Hashem que nos ordenou fazer aquela mitzvah. E aí o Código de Leis diz, quando a pessoa menciona o nome de Hashem, ele precisa pensar, tem que ter uma certa intenção. Qual é essa intenção? Então vamos lembrar que o nome de Adô, sim, Aleph Dalet, e depois Nun Yud, é um nome que pode aparecer escrito assim de fato por extenso, e pode aparecer como tetragrama. Quando ele aparece tetragrama, você lê Adô. Mas aí você tem duas coisas para ter intenção. A forma que está escrito e a forma que você está pronunciando. O que significa o nome de Hashem Adô? Esse nome vem da palavra Adon. Adon é patrão, senhor. Senhor não no sentido de respeito para alguém idoso, sim, senhor de senhorio. Esse é Adon. Quando você fala o nome de Hashem, que termina com Yud no final, Ai, significa meu senhor, meu patrão. Então diz o Shulchan Aruch, quando você fala o nome de Hashem, você deve pensar que Deus é Adon Hakol, o senhor de tudo. O senhor de tudo significa que ele é o dono de tudo, que ele é o criador de tudo. Ele é o senhor de tudo. Isso que a pessoa deve pensar quando pronuncia esse nome. Nós estamos agora falando que Hashem é o senhor de tudo. E não somente isso, o Shulchan não fala. O Shulchan fala que você tem que pensar que ele é Adon Hakol, o senhor de tudo. Agora, explicando por que essa palavra está, de certa forma, no singular, ela quer dizer que Hashem é meu Deus. O que significa que Deus é meu Deus? Isso é a grande inovação que Avraham Avinu trouxe para nós. Que Hashem não é somente, não somente que ele é o senhor de tudo, e não somente que ele é o criador de tudo, mas ele tem uma proximidade com cada indivíduo e indivíduo. Senão, como que nós rezamos? Quem sou eu para rezar perante Deus? Sim, eu tenho um contato direto com Hashem. Você tem um contato direto com Hashem. Todos nós temos um contato particular, individual, com Hashem. E por isso nós podemos usar a linguagem que você, Deus, é meu Senhor. Além, lógico que estou pensando quando estou falando essa palavra, não é só meu, parece que o quê? Só me criou? Não, lógico que não, ele criou tudo, ele é o senhor de tudo. Mas eu posso ter uma conexão direta com ele? Então aí está o finzinho da palavra que faz essa ligação em primeira pessoa, que Hashem é meu Hashem. Diz o Shulchan Aruch, que no caso de estar escrito o tetragrama, então você enxerga uma coisa, mas você lê diferente. Você não vai ler o que está escrito. Então você está falando Adô, você vai pensar então que ele é o senhor de tudo. Mas ao mesmo tempo eu estou vendo escrito de uma forma diferente o tetragrama. O que significa o tetragrama? Então a pessoa vai pensar Hayá Hové Veyihye. Ele era, é e será. Esse nome de Hashem, o tetragrama, que é formado pelas letras Yud e a letra Rei, a letra Vav e a letra Rei, são uma sobreposição, na verdade não é, ele é a essência de tudo, né? Mas, no final das contas, as três palavras, passado, presente e futuro, são derivadas dessa palavra. Então ela é como se fosse uma sobreposição de todas elas. Como se fala passado, em hebraico, era, hayá. Tem rei, tem yud e rei. Como se fala presente, é, em hebraico, rové. Rei, vav e rei. E como se fala futuro, yihye, se fala yihye, sim? Yihye significa que será. Yud, rei e yud, rei. Viram que todas essas três palavras são formadas pelas letras yud. Todas elas têm rei. Uma delas tem o vav. E duas delas têm yud. Duas delas têm yud. Todas elas têm rei. E uma delas tem vav. Tem rei no começo, rei no final, todas elas têm um monte de reis. Tem dois reis cada uma delas. Hayá tem rei no começo e no final. Rové tem rei no começo e no final. Yihye tem rei no meio e no final. Então o nome de Hashem, o tetragrama, é formado por essas letras. Ele tem um Yud, ele tem duas letras rei e tem uma letra Vav. E esse é o significado que esse nome representa. Que Hashem era, é e será, ele é eterno, em outras palavras. Então, sobre esses dois conceitos, a pessoa pensa quando está pronunciando o nome Adô. Ele está escrito de uma forma e ele pronuncia de outra. Então, ele pensa Adon Hakol, que Hashem é o senhor de tudo. E também ele era, é e será, ele é eterno. E aí você entende por quê que nas traduções, que sempre perde tudo, né, infelizmente, mas você vê que nas traduções é comum se traduzir o nome de Hashem como Senhor e como Eterno. Justamente porque esse é o significado que a pessoa deve pensar quando lê esses nomes, tanto que ele é Senhor de tudo e como ele é Eterno. Tem um detalhe interessante. Tem uma prece que nós falamos todas as manhãs. Adon Olam Asher Malach. Conhece? Todo mundo conhece esse poema. Tem músicas. Adon Olam Asher Malach. Tem um monte de músicas. Esse trecho, esse poema, é brilhante. Por quê? Porque a intenção desse poema é fazer a pessoa pensar, logo antes de começar a reza, quais são os significados dos nomes de Hashem. Talvez depois nós podemos ver, porque ele também fala sobre o nome Elohim. Mas você vê, logo começo, como começa Adon Olam, o Senhor do Universo. Isso é o significado do nome Adon. E por isso que nós falamos isso logo no começo da reza. Para a pessoa já fazer uma padronização. Eu vou falar um monte de vezes o nome de Hashem durante a reza. Deixa eu já deixar padronizado e esclarecido, com palavras, o que significa o que eu vou falar o tempo todo o nome de Hashem. Adonoram, Hashem Malach, Tenem Kol, etc. E depois, na continuação, fala o que? Hu Haya, Hu Hovev, Hu Yeh Betifara. Ele era, é e será. Justamente da forma que é escrito o nome de Hashem, nós queremos também deixar bem claro no começo da reza.